A ONU iniciou em 2011, quando o senhor esteve aqui no ano passado, na década de ações para a segurança do trânsito, que vai até 2020. No Brasil, cerca de 44 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes nas estradas. Isso apesar de esforços, como a Lei Seca, da qual o senhor é autor, e também com a questão, vamos lembrar, das câmeras que regulam a velocidade. Onde é que está o problema, na sua opinião?
Olha, Mônica, isso é um assunto que vejo que é um tema que deixou de ser somente de trânsito e transporte para se tornar um problema de saúde pública. Hoje, os nossos hospitais hoje são ocupados, na maioria dos casos, por traumas de trânsito, especialmente as motocicletas. Ou seja, isso está se agravando cada vez mais. A década mundial de ações de segurança no trânsito não foi feita por acaso. Eu estive em Moscou em 2009, na primeira conferência mundial ministerial sobre segurança viária, onde surgiu a proposta e consolidou a proposta depois na Assembleia do ano seguinte, 2010, para fazer a década, para estabelecer a década. Que a década nada mais é que um estabelecimento de metas. Os países que foram signatários desse protocolo estabelecem uma meta para a redução dos seus acidentes. Os acidentes e principalmente das mortes. Essa é a nossa a primeira preocupação, sim, é com o ser humano. Né? Como é que nós reduzimos as mortes? Como é que nós reduzimos os sequelados, os feridos? Essa é a sequência.
Deputado, e as estatísticas continuam contando somente as mortes instantâneas? Quer dizer, aquelas pessoas que morrem nos hospitais não entram nessas estatísticas ou já foi corrigido
já
isso?
Já aprimorou isso. Já hoje nós temos o Ministério da Saúde, já faz um acompanhamento, porque exatamente o dado é tão grave, é muito mais do que as doenças, as epidemias. Nós tivemos uma evolução grande no combate à AIDS, por exemplo, HIV. O Brasil foi um dos países referência no mundo. Nós tivemos a gripe aviária, tivemos combate... Hoje morrem muito mais pessoas no trânsito, quer dizer, se tornou uma epidemia do que aquelas doenças que nós já são conhecidas. Abaixo das doenças cardiológicas e respiratórias, vem os traumas de trânsito. Então, é uma circunstância que tem que ser olhada do ponto de vista da medicina, do trauma, né? E no sistema de previdência, porque essas pessoas, quando sequeladas, acabam sendo afastadas. E quem morre e quem é sequelado em um acidente de trânsito? Aquela pessoa que está tendo atividade econômica, ele está desenvolvendo. Normalmente, são pessoas entre 15 a 39 anos. Pega a população economicamente ativa.
O que, que falta? O que, falta para resolver esse problema?
Falta política pública.
Política pública com relação à educação também do motorista?
Olha só, falta política pública. A política pública ela tem que ter uma meta, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter um condutor. No Brasil, no dia 21 agora de setembro, o presidente da República, pela primeira vez, levou o tema para o Palácio do Planalto. Eu tive a oportunidade de participar da cerimônia, que foi o lançamento do Parada, que era um Plano Nacional de Redução de Acidentes, ainda muito no aspecto teórico, pouco do aspecto prático. Nós temos trabalhado isso, mas a presidente assumiu essa bandeira, falou aqui, foi dada a dimensão este ano, nesses encontros. E a gente conseguiu. O que nós estamos pedindo a ela agora é um organismo que seja focado exatamente no combate, com um cargo, um nível ministerial. Precisa ser, mesmo que seja um período de transição, não permanente, mas um órgão executivo. Porque nós temos hoje 5 ministérios que cuidam do tema e sabe que 5 pessoas cuidando de um tema só acaba nenhum dando uma prioridade. Então, temos que estabelecer uma prioridade. E aí sim, Mônica, respondendo a sua pergunta, educação, fiscalização e efetiva punição. Se você não tiver esses 3 pilares, não tem como você estabelecer uma política pública. E o trânsito, diferente de algumas atividades, ele já tem recursos próprios, né? Arrecada-se com relação às multas, arrecada-se com relação ao imposto de IPVA, arrecada-se com relação às taxas que você paga de licenciamento. O trânsito, eu falo, o trânsito tem recursos próprios. A questão é você aplicar esses recursos na sua efetiva. Agora, como é que você resolve isso? Mas se acontecem acidentes, você tem que buscar a causa desse acidente. O que aconteceu? Por que esse acidente aconteceu nesse local? Porque tem um excesso de velocidade. Então, ali justifica-se um monitoramento, o melhor monitoramento, sim, justifica. Uma outra questão no Brasil que é a estratificação da questão do trânsito. Então, o município cuida um pouco do trânsito, o Estado cuida um pouco do trânsito e a União cuida um pouco do trânsito. E acaba a ver a história. Nós chegamos numa época a discutir o mosquito da dengue. O mosquito da dengue era municipal, era estadual, era federal. Não interessa como nós vamos reduzir as mortes. Primeiro, usando uma linguagem médica, primeiro você estabiliza o paciente. Primeiro você salva a vida do paciente. Depois você estabiliza o paciente. Depois você vai dar alta para esse paciente. E nosso caso é isso. Primeiro nós temos que romper, nós temos que encerrar, temos que dar alguma forma de estancar essa matança, né? essa carnificina que acontece no país. Nós temos vias e rodovias e ruas que às vezes são verdadeiras também máquinas de matar. É comum no Brasil, por mais absurdo que possa parecer, você ter uma rodovia que tem que... Ah, isso aqui ali é curva da morte. Ora, se tem uma curva da morte, é natural que você tenha que fazer um novo traçado de engenharia para que ele deixe de ser uma curva da morte.
Uhum.
E as pessoas acham que isso é normal. E eu digo, é impressionante que se um acidente acontece com uma criança de 8, 10 anos, ele vai ser um acidente de trânsito, morreu atropelado, vai talvez lá numa sexta ou oitava página no jornal. Mas se aquela mesma criança tivesse morrido por uma bala perdida, seria a primeira página do jornal.
Isso...
É impressionante a diferença, o descaso e como é tratado uma morte no trânsito.